This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas. O áudio tá bom, John? Não estou me ouvindo aqui, mas tá tudo certo.
Boa, show de bola.
É, só não tô me escutando aqui, depois vai falar o seguinte, ninguém tá me ouvindo. Ritmo de carnaval, né? A gente trouxe um convidado especial aqui, falta cerveja, falta um uísque, aqui eu peço desculpas.
Falta professor. Um hambúrguer, uma batata.
Exatamente.
Aqui embaixo.
Né?
Pô, eu conheci minha esposa no carnaval, então você escolheu a pessoa certa.
Ah, legal, show de bola.
Dia 20, só um detalhe rapidinho, eu sei que eu tô te cortando, dia 22 de fevereiro, faz 20 anos, carnaval de Salvador, chiclete com banana.
Olha, que legal, cara, show de bola. Boa, agora sim, agora voltou, boa, perfeito. Pessoal, não estou aqui com o Leandro, porque o Leandro, o professor sabe, é carioca, né? Então, carioca, como é que tá no carnaval?
Já horas, deve estar em algum bloco,
já tá em algum bloco, já não sabe onde vai estar, mas tá perdido. Não, tô brincando, o Leandro, ele precisou ir pro Rio de Janeiro, teve um probleminha pessoal, mas sem problemas, hoje temos um convidado especial aqui.
Só não vai dizer que é de peso, né?
Não.
Que literalmente é, entendeu? Tô tentando fazer dieta, mas tá difícil.
É, igual aquele meme da cultura, não sei se você foi no Roda Viva, o cara chamou o Pondé e o Karnal, e ele falou, estou aqui com duas cabeças brilhantes. Não, mas estamos aqui com... Já veio aqui uma vez, né, professor?
Juntando o projeto todo, deve ser quarta ou quinta, sei lá.
Exatamente, já esteve aqui várias vezes, estamos com Alexandre Cabral, que é formado em economia pela UFRJ, especialista no mercado financeiro, professor de derivativos há mais de 20 anos na B3, já foi professor nas principais escolas de economia do Brasil. Seja muito bem-vindo mais
muito
uma
obrigado,
vez.
Muito obrigado pelo convite aí. Desculpe o rolo hoje de manhã, acabou não dando. Aí tivemos que fazer esse horário excepcional. E daqui a pouco o Leandro entra ao vivo de algum bloco do Rio de Janeiro pra fazer uma pergunta.
A gente vai ter uma transmissão aqui com ele, né, o cara? A gente vai acompanhar o desfile aí, né? Mas, bom, brincadeiras à parte, hoje estamos aqui para falar de investimentos nos Estados Unidos, basicamente investimentos internacionais, né? Porque a gente sabe que pô, o que acontece na maior economia do mundo tende a se reverberar em vários outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Mas, professor, queria começar aí falando basicamente da economia americana. Antes da gente falar de investimentos, como isso pode impactar, né, em várias classes de ativos lá nos Estados Unidos. A gente passou aí no final de novembro, dezembro, muito animador, né? Poxa, o mercado falando o seguinte, opa, agora os juros vai cair nos Estados Unidos, o Banco Central americano dando o braço a torcer, falando, eu não preciso aí ver o juro voltando para 2% para começar a cortar. Aí a Fed Funds Rate, né, que é a taxa básica de juros lá. E aí em janeiro agora...
Parece... É mentira, fecha junina, né?
Fecha junina, a gente
é mentira.
Parece que tá tendo aí uma reversão nas expectativas. Acho para começar falando um pouquinho aqui então de Estados Unidos, o que a gente tá vendo em janeiro? Por que a gente tá vendo uma ânimos tão diferentes do que a gente viu lá em novembro e dezembro?
Eu acho que novembro e dezembro ele se precipitou demais. Eu acho que ele falou coisa que não era o time para comentar naquele momento.
O Banco Central americano.
O Banco Central lá, o Powell, para quem não sabe, o Jerome Powell é diferente do Brasil, que eu fico muito triste com isso, mas o modelo americano e europeu sai o resultado, dá tempo para a imprensa absorver meia hora depois de ter uma coletiva. Então Lagarde faz isso no BCE e o Powell faz isso atualmente nos Estados Unidos. E naquela entrevista da reunião de dezembro, acho que foi 12, 13 de dezembro, acho que também foi uma super quarta, ele começou a falar da possibilidade de queda. Assim, no começo ele disse que não tinha a chance era pequena, isso não era uma discussão. Aí como a entrevista é grande, no final da entrevista ele diz, não, a gente já está pensando em cair, quem sabe não tem mais possibilidade de subir. Por quê? Existe um negócio chamado gráfico de pontos, que é esse nome que o mercado deu. O que é gráfico de pontos? É um gráfico que sai reunião sim, reunião não, aonde o relatório diz o que os diretores do Fed estão pensando basicamente de PIB, emprego e inflação. Mais outros dados, mas esses três são os principais. E nesse relatório de dezembro, ninguém falou em aumento. Como ninguém falou em aumento, e no final o Powell deu a entender que já começou a discutir queda, o mercado comprou queda.
Uhum.
Tá, eu acho que eu e mais alguns de malucos aí ainda acho que é maio para frente.
Legal.
Tô com cabeça ainda de junho.
Uhum.
Mas lá atrás, ele deu muito a entender que ia virar ano, no máximo março ele ia cair.
Legal.
Aí em janeiro começou a sair número muito forte, que eu assumo que é impossível decorar dados dos Estados Unidos, porque tem muito dado, você fica maluco. Lá tem dado assim, acho que até de par ou ímpar, quem ganhou mais par ou ímpar nesse sábado, sai um relatório do Fed, entendeu? Então, em vez de quanto, eu vou consultar a minha cola aqui para olhar dados durante a resposta. Então, isso que aconteceu.
Uhum.
O gráfico de pontos diz não tem mais aumento, ele no finalzinho da entrevista, uma das últimas perguntas, diz que já começou um debate interno de queda, mas não tinha tempo. Ponto para isso. O mercado associou inflação caindo, ele já começando a discutir queda, vamos apostar para março e isso está sendo prolongado para frente. Né?
Legal. E professor, aí tem uma coisa, né, que eu sempre falo aqui, nosso público é pessoa física, imagino que o seu também.
Sim.
É basicamente pessoa física. Só que hoje, quando as pessoas vão procurar informações sobre investimentos, mas eu quero informações mais aprofundadas, não é? Mais técnicas sobre investimentos, elas caem muitas vezes em várias entrevistas de gestores de fundos. E aí eu vejo que tem um ponto, né? O gestor de fundo, o horizonte de investimento dele é curtíssimo prazo. Ele fala, tá ruim pro S&P. Mas por que que talvez na visão dele esteja ruim pro S&P? Porque ele tá vendo ali um movimento que ele quer capturar no próximo 1, 2, 3 meses.
Você tem o gestor de fundo macro, né?
É, exato.
Que é aquele que compra, senta, esquece da vida e vai pra praia.
Uhum.
Só olha de vez em quando a carteira e tem um gestor time.
Exato.
Esse gestor time, ele tenta captar notícia de curto prazo.
Perfeito.
Powell falou mal da operação, falou mal que os juros devem demorar a cair. Ele quer operar essa micro queda do S&P. Uhum. O macro quer aproveitar o momento para comprar ação para longo prazo.
Perfeito. E aí, o que eu queria te perguntar? O que eu vejo hoje nas redes sociais, principais veículos e tudo mais, são gestores, né, ou pessoas muito respeitadas no mercado, dizendo que, cara, o fato do Banco Central não ter indicado que vai começar a cortar os juros agora, deixa essas pessoas menos animadas com a Bolsa Americana ou desanimadas. Você acha, para quem está assistindo a gente aqui, a pessoa física, isso pode ser algo que ela precisa olhar mesmo e falar, de fato, pô, vai demorar a cortar os juros, é melhor eu não entrar agora, ou ela deveria estar mais focada em um horizonte de médio e longo prazo e talvez enxergar isso como uma possível oportunidade?
Então aqui não vamos ter que... Eu tenho que sair do assunto e voltar no assunto.
Perfeito.
A grande dúvida de todos os economistas do planeta, sem nenhuma exceção, até do Powell, vai ter ou não recessão nos Estados Unidos? A grande dúvida. Hoje os números mostram que a palavra recessão, nem o R foi preenchido na folha ainda.
Uhum.
Imagina o resto da palavra inteira. Você pega números que saíram essa semana e semana passada, economia americana aquecendo e voltando a aquecer comparado com dezembro. Então você pega dados de consumo de janeiro melhor do que Natal.
Uhum.
Então isso prova o aquecimento. Aí vai aquela pergunta que é de US$1 bilhão. Você, investidor, você acredita que... É uma decisão que, infelizmente, eu tenho que jogar para o outro lado da mesa. Você acredita que essa recessão vai bater na porta nos próximos meses e isso vai atrapalhar a economia americana? Pode ser que o ponto de entrada seja mais para frente. Se você, investidor, como eu estou nesse grupo agora, acho que pode ter no máximo um pouso suave para um PIB próximo de zero, mas não chegaria a um ponto de recessão, o ponto de compra pode estar agora, porque semana que vem pode estar mais caro, já que essa economia não vai afundar tanto.
Uhum.
Então é uma coisa que não tem uma resposta A ou B. O que, que vários gestores estão apostando? Vários gestores estão apostando que o juros está tão alto, que isso vai causar uma recessão muito forte americana. Depois a gente debate aqui sobre a crise dos imóveis que começou a bater lá, que essas pessoas estão se balizando nessas estatísticas, ó. Crise de imóveis é o começo de tudo. Depois isso pode virar uma bola de neve. Eu ainda estou no grupo que acha do pouso suave, mas posso mudar a opinião dependendo dos dados para frente.
Perfeito. E acho que um dos pontos que fez muita gente, né, postergar essa visão de que pô, não vai cortar agora os juros, foram os dados de emprego nos Estados Unidos. A gente está observando dados de emprego ainda pô, parrudos, saudáveis, e muita gente falou, cara, não era para a gente estar observando isso aí.
Então vamos lá. De emprego tem um caderninho com algumas anotações.
Show de bola.
Os dados de emprego americanos são 4. Se eu falar 4, é Estados Unidos. Tem estatística de par ou ímpar, mano. Quantas vezes alguém passou a mão no chifre desse touro que está aqui na mesa? Você tem JOLTS, que é número de vagas em abertos no fechamento de um mês. Então, por exemplo, quantas vagas tinham em abertos no dia 31 de janeiro? Então ele não olha o mês todo, ele olha 31 de janeiro quanto tinha. Então isso não tem paralelo no Brasil. Você tem um ADP, que é o primo do nosso CAGED, que é a quantidade de pessoas, a grosso modo, com carteira assinada dentro dos Estados Unidos. Você tem o payroll, que é o primo do nosso PNAD, que é a quantidade de pessoas empregadas, independente se é patrão, se é assalariado, se é bico, o que for. Então, quantidade de pessoas empregadas no ambiente econômico. Para quem não sabe, saiu o payroll. É agrícola, não agrícola, civil, militar, só que o pessoal foca num só. Mas se você for no site, é mega detalhado. Você tem ideia? Ele diz hispânicos que têm de 16 a 20 anos, com que mais trabalho e qual nível de desemprego. Você tem ideia da estatística deles. Então tem que olhar para esse seguro-desemprego, que é paralelo com o nosso seguro-desemprego. Então o que, que nós estamos vendo? Deixa eu começar pelo emprego, vagas em abertos e depois vagas preenchidas. Nós temos o JOLTS, que ele tem um problema, ele é sempre um mês defasado perante o payroll. Então significa que a gente está lendo agora o de dezembro e contratado, a gente já está lendo o de janeiro, que chegou, historicamente, trabalha na casa de seus 5, 6, 7, bateu 1 milhão na época da pandemia, bateu 12 no auge da pandemia e começou a cair. Começou a cair, veio para casa de 8,5, 8,400, saiu o mercado, opa, Estados Unidos, menos pessoas empregadas, isso pode gerar inflação, como é que vai ser, voltou a subir. Então agora nós estamos com 9 milhões e 100 aproximadamente de vagas em abertos no dia 31 de dezembro. E dezembro é o mês de demissão. Existe uma demissão muito grande em dezembro, entre 25 de dezembro e 31. Mesmo assim, tivemos mais vagas em abertos. Então nós temos qual retrato disso? Economia aquecida. Porque esse número não consegue ceder como deveria ceder para um ambiente de recessão, para queda de juros. Então isso deixa a primeira pulga atrás da orelha do grupo do Fed. Vagas em aberto deveria ter caído muito mais, chegou a ceder e está voltando a subir. Então significa que empresariado está querendo investir.
Uhum.
Empresariado pode ser Dona Maria, que tem um funcionário, como Dona Maria, que é dona do Bank of America, do JP Morgan. Uhum. Ela está investindo, ela está contratando. Então nós separa esse caixinha. ADP tem um problema, ADP está falando completamente sozinho de todo mundo. Ele vem com os dados muito biruta. Tanto é que a ADP, nos últimos anos, né, já passou por revisões e ele tem andado bem descolado do JOLTS e do payroll. Então eu vou deixar o ADP de lado. Payroll. Payroll mostra economia com nível de contratação absurdo. Último dado, 353 mil. Eu quero dar aqui um disclaimer. Eu confio em todos os dados do payroll até 31 de dezembro. O de janeiro ainda estou receoso. Por quê? Porque em janeiro desse ano, se você for lá o dado do... Eu paro para ler isso tudo, porque até para comentar, né? Você é maluco? Tem toque? Não. Para poder ter argumento, eu tenho que ler tudo. Aí lá no pé da página, sabe assim, um pezinho da página, que você só não é letra miudinha, mas no pezinho da página está dizendo: de dezembro de 23 para janeiro de 24, estamos adaptando o censo americano. Então, eles têm um grande censo, igual o Brasil, década, né? Então, 2010, 2020, 2030, 2040, e tem pequenos censos durante o ano que adapta a quantidade de pessoas disponíveis a trabalhar e etc. Só que o pé da página diz: e não iremos fazer esse número retroativo. Então eu estou comparando A com B com base diferente. Uhum. Então a minha dúvida é: cresceu 353 mil? Eu só vou ter confiança nisso quando saiu de fevereiro, que aí sim eu vou comparar o fevereiro com janeiro. Então o Perrot é o único dado que eu tenho dos Estados Unidos hoje que eu não sei se eu ponho a mão no fogo no sentido: não, é tranquilo. Se tiver errado, eles erraram na conta, revêm. Porque para mim o modelo tá estranho. Eu tô comparando bases não comparáveis.
Perfeito.
Tá, então isso ficou estranho. Eu cheguei a ver um relatório só lá fora reclamando. Então eu só não tô sendo o grande barraco, porque quem sou eu perante Goldman, JP, Merrill Lynch, que não fizeram grandes reclamações, mas tá estranho para mim isso, tá? E o último, que para mim é um dos mais, assim, que prova que a economia tá bombando: o Fed começou a subir os juros em março de 2022. Lá os juros era zero, foi para 0,25,5. Era 0,025, virou 0,25,5. Naquela semana que ele subiu os juros, o seguro-desemprego americano era 215 mil. Hoje, com juros de 5,25, nós estamos com 213 mil. Então, nós estamos com o mesmo nível de seguro-desemprego com juros a zero ou a 5,25. Isso para o Fed deve dar pânico, que seguro-desemprego devia estar na lua.
Uhum.
E não está indo. Tem período que é até menor. Nós tivemos ano passado, com juros já em 5, 184 mil pessoas com seguro-desemprego. Lá atrás era 215.
Pedindo seguro-desemprego.
Pedindo seguro-desemprego. Aí você vê a estatística 2. Pessoas que recebem seguro-desemprego há mais de 2 semanas. Esse número era 1.700 e pouco lá atrás, 1.700 e pouco. Agora está 1.800, mas não passa de 1.900. 1.810, 1.850, 1.880, 1.820. Então, quer dizer, 2 semanas no mínimo ou mais pedindo, no mínimo 2, né? Somente 2, é 1.800.000. Esse número não aumenta. Então, significa para mim o quê? Que a economia americana ainda está muito forte.
Deixa eu te fazer uma pergunta.
Desculpa ser tão longo na resposta, imagina. Mas eu tinha que formar o caixinha para poder responder.
E aí eu vou colocar outras aqui no meio do caminho. Você acha, porque uma das coisas que eu escuto muitos economistas falarem é o seguinte: a dinâmica do mercado de trabalho nos Estados Unidos, ela mudou. E aí eles falam muito uma coisa. Antes da pandemia, você tinha uma flexibilidade maior em termos de fluxo de imigração para os Estados Unidos. Era mais fácil, né, entrar em pessoas de outras nacionalidades lá e assumir alguns postos de trabalho de maneira informal, coisa que hoje, depois de ter endurecido mais as regras para entrarem lá e depois da pandemia, teve uma redução do fluxo de pessoas indo para lá. Então colocam que talvez o mercado de trabalho, a dinâmica mudou um pouco por conta desse fator. E eu já ouvi alguns economistas falando que, cara, a economia americana ela tá saudável porque hoje você tem o Fed tentando desacelerar a economia, só que várias empresas americanas, na verdade uma boa parte delas, tem exposição muito grande em mercados de outros países que já estão no momento de flexibilização de juros. Já estão cortando juros, já estão começando a observar talvez um estímulo na economia. Então tá desaguando lá, resultado bom pra caramba. Mas essa dinâmica do mercado de trabalho nos Estados Unidos é difícil. Então, você acha que...
Vamos lá, onde tem vem? Duas caixinhas aí.
Isso.
Primeiro caixinha, essa parte do desemprego, de vagas em aberto para imigrantes, concordo 100%. Onde é que você vê isso na prática? O que, que aconteceu pós-pandemia que agora está meio que revertendo, que a gente debate um pouquinho mais tarde sobre o valor do metro quadrado nos Estados Unidos? Você teve uma valorização muito grande de metro quadrado centrais. Flórida explodiu o preço do metro quadrado. Enquanto Califórnia caiu, porque Califórnia está meio bomba, meu boi.
Uhum.
Eu conheço um amigo meu que ele ligou para um hotel em São Francisco para fazer uma reserva. Essa história é verídica, você deve conhecer ele também. Fábio Fares.
Ah, conheço.
Fábio Fares, eu tava almoçando com ele aqui, quando ele esteve no Brasil, tem uns 15 dias. Ele ligou pro hotel de São Francisco, ó, quero fazer São Francisco, Los Angeles, Las Vegas com a família, não sei o quê. Comer pra reserva, tá, porque era melhor ligado que eletrônico. O cara falou, você vê que família? Vem. Vem não. São Francisco tá complicado pra família. Então esquece Califórnia em toda essa minha explicação. Então o que que aconteceu? O home office virou uma realidade muito forte. Você tem ideia, de cada 100 pessoas que viraram home office durante a pandemia, a metade voltou, a metade ficou. Então, home office virou uma realidade. Então, com isso, as pessoas que passaram a querer morar em um ambiente mais confortável, o metro quadrado dos Estados Unidos explodiu com queda de juros durante o Covid. Então, as pessoas de menor poder aquisitivo, elas tiveram que se afastar, elas foram expulsas dos grandes centros para áreas mais afastadas. E eu tenho muita vaga sobrando nesses grandes centros. Então, essa pessoa que não tem histórico de se acostumar a gastar 2 horas se deslocando para trabalhar e voltar, não está querendo ir trabalhar nesse grande centro. Então, você pega alguns locais em shoppings americanos, lanchonetes, perto de metros quadrados caros, que eles não conseguem contratar. Porque quem mora e volta tem dinheiro, não quer aquele salário. E quem aceita aquele salário mora longe e não quer se deslocar. Uhum. Então, nós temos um problema de falta de entrada de imigrantes, sim, está atrapalhando, que seria o comprador, a pessoa que usaria essa vaga. E a outra parte foi a valorização do metro quadrado, que expulsou essas pessoas para mais distante, diferente da cultura brasileira, que demora 1h30, 2 para trabalhar.
Normal também.
É normal, você fica até estranho, demorou 40 minutos para trabalhar.
Ah, você mora perto do trabalho.
Burguês, só 40 minutos, burguês.
Tá vendo, ó, se fosse deixasse o brasileiro entrar lá, tava tranquilo essas vagas, né, professor?
Burguês, tá pensando o quê? Deve ser maior playba. Então isso acabou atrapalhando, sim, concordo plenamente com essa história dos 9 milhões. Não é total, mas uma parte considerável é falta de mão de obra para a vaga e o distanciamento que aconteceu devido à valorização de metros quadrados de várias regiões do país.
Perfeito, boa. Então aí a gente entra naquele ponto lá, né, falando da atividade americana. Pô, beleza, a gente está vendo então uma atividade econômica forte e aí tem essa dúvida com relação a juros.
Então vamos lá, entendi. A segunda parte que eu não acabei de responder.
Isso, era.
O que você está me dizendo? Você está me dizendo que parte da economia americana está funcionando devido à exportação.
Uhum.
Então significa que eu tenho uma fábrica lá em Detroit que está produzindo zilhões de carros, mas para pegar o porto e ir para algum lugar do mundo, que essas economias do mundo já estão crescendo. Parte pode ser verdade, parte não. Porque um parceiro comercial gigante dos Estados Unidos é a China.
Uhum.
E a China não está essa Suíça toda. Bem longe de estar essa Suíça. Então, parte, sim, da melhora da economia americana é exportação. Você vê isso no PIB. O PIB do quarto tri... Apesar que o PIB do quarto tri é aquele papo. Todo mundo aqui no Grupo Primo ganhou bônus. Menos eu. É o PIB do quarto tri. Consumo da família cresceu, exportação cresceu, importação cresceu. Tudo comparando quarto com terceiro. Consumo do governo estadual, distrital e federal cresceu. Eu fico até procurando quem não cresceu.
Uhum.
Quem está sem assunto aqui na roda de amigos? Quem está sem assunto que tem que sair? Então, esse crescimento também foi ligado à exportação, mas muito a consumo interno, principalmente a parte de serviços. A de bens um pouco menos, mas a parte de serviços é tudo interno. Né?
Perfeito, boa. E aí, quando a gente fala, eu gosto de falar... Porque a pessoa, ela sempre pensa, cara, investir nos Estados Unidos. Então, você falou, ó, talvez o ponto de entrada, o melhor ponto de entrada, se você acredita numa recessão, né?
É pra frente.
É pra frente.
Se você acha que vai no embalo, que vem só pouso suave, pode ser agora.
Isso. Só que aí eu acho que tem as classes de ativos, né? Quando a gente olha pros Estados Unidos, tem ações. E quando a gente fala investir lá fora, a primeira coisa que vem é ações, que é um mercado muito resiliente, nos últimos anos aí entregando resultado bom pra caramba. Só que a gente tem outras duas classes de ativos aqui nos Estados Unidos que vem chamando
aqui
cada
nos
vez.
Estados Unidos,
aqui nos Estados Unidos é bom. Aqui a gente tá gravando.
E vocês
aqui
são mulambo, maluco. E você aqui, aqui, o cara que tá ajudando, ó, a produzir o programa, são dois mulambo. Eu nos Estados Unidos é outro patamar, meu irmão.
Aqui, ó. Aqui nessa aqui, ó. Que eu tô fazendo aqui, ó.
Então, nos Estados Unidos, você tem outras duas classes que estão chamando cada vez mais atenção. Renda fixa e os REITs, os fundos imobiliários americanos. Você acha que, nessas duas aqui também, renda fixa americana e fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tem oportunidade? A pessoa deveria estar exposta?
Renda fixa, sim. REITs a gente já vai detalhar um pouco.
Uhum.
Renda fixa, eu acho que se você conseguir pegar ETFs nos Estados Unidos, ou de preferência na Irlanda, que sejam de títulos de 1-2 meses, que você ainda consiga surfar esses 5,25. Então, eu não quero pegar, eu acho, quer dizer, eu não tenho CNPI, eu ouvi falar, tô lendo aqui, eu soube aqui, que senão dá droga, né? Você vem me escuta. Eu tô lendo aqui, olha que coisa interessante esse vídeo tá comentando, olha só. Ele tá dizendo o seguinte, poxa, seria interessante nós aplicarmos em títulos, em ETFs de renda fixa ou na própria renda fixa curta, que você ainda surfa esses 5,25. Como lá fora não tem Tesouro Selic ou LFT, que você vai ganhando diariamente o CDI, você tende a, eu tenderia a pegar esses ETFs de mais curtos para conseguir render a minha grana ainda na casa de 5%.
Uhum.
Mesmo que os Estados Unidos comece a cair juros, você ainda vai ganhar 4,75.
Uhum.
Você ainda vai ganhar 4,5%. E a curva de longo prazo dá, mas você fica na emoção da marcação a mercado.
Perfeito.
Se nós temos um título de 10 anos que estava 3,80 em julho, bateu 5,10 em novembro e agora está 4,10, 4,12 de volta. Então você tem a emoção da marcação. Essa LFT falsa americana, por que uma LFT falsa? Porque você vai comprar um prédio em um mês. Você pode sofrer efeito de marcação a mercado? Pode, mas até você entrar no seu extrato, já venceu.
Uhum.
Tanto é que é o título que ele vence um mês, eu compro de mais um, vou comprando, vou comprando, vou comprando. Qual o problema nos Estados Unidos? O problema de você receber dividendos. Se você quiser fazer juros sob juros, eu não conheço até hoje nenhum ETF americano que me dê isso. Aí vai para a Irlanda que você também resolve esse problema.
Perfeito. Então você não acha que hoje é um cenário bom para a pessoa entrar em uma renda fixa americana pré-fixada, que não tem renda fixa após lá, mas de médio, longo prazo. Você não acha que o cenário está tão claro?
Sabendo da emoção da marcação a mercado.
Perfeito. Sabendo que o negócio vai balançar pra caramba.
Pode balançar pode muito. Você vai sair de São Paulo, em Congonhas, você vai pousar no Santos Dumont do Rio. Mas no meio do caminho pode ter um zilhão de turbulência. Você está preparado para isso ou vai desmaiar no meio do voo? Entendeu?
Perfeito. E é legal ressaltar que lá nos Estados Unidos, apesar do juros ser mais baixo, como você tem pré-fixados de longuíssimo prazo, superior a 20, 30 anos um título público, às vezes você fala, ah, vou pegar aqui um ETF de longo prazo nos Estados Unidos. Pegou um com prazo médio acima de 20 anos. Vai chacoalhar muito mais do que um pré-fixado aqui. Não é porque a taxa lá é menor que o pré-fixado lá vai oscilar menos, não. Então toma cuidado, excelente ponto, professor. Agora, você estava falando nos bastidores aqui, do mercado imobiliário. Já está dando sinais ali vacilantes.
Então.
E é isso que a gente quer saber, porque muita gente gosta dos REITs nos Estados Unidos.
Então vamos lá.
E foi uma classe, e é uma classe, desculpa, interromper.
Olha, relaxa.
Que ficou, tá para trás. As ações nos Estados Unidos estão lá, o S&P, na máxima histórica. Pô, a renda fixa, minimamente, pelo menos parou de cair, ainda não engatou, mas aí, nos últimos meses deu uma alegriazinha. Só que os REITs, eles estão bem para trás. Tem algum sinal do mercado imobiliário americano que acende um alerta aí?
O sinal de imóveis comerciais. Primeira definição de imóveis comerciais nos Estados Unidos. Coisas para ambiente de trabalho. Então, shopping é considerado comercial, salas. Aqui é um imóvel comercial. Então, imóveis de ambiente de trabalho. O que aconteceu nos Estados Unidos? Que aconteceu em boa parte do mundo. Minha esposa ainda está assim. Minha esposa trabalha 3 dias e 2 está em casa. Eu, como um professor, eu te digo que nós estamos no dia 9 de fevereiro, né?
Isso.
Minha primeira aula tem um mês, 9 de janeiro. Exatamente um mês é a minha primeira aula. Nessa primeira aula até agora, eu devo ter dado umas 15 aulas aproximadamente. Porque janeiro e fevereiro eu dou muita aula. É disparado mesmo que é o maior trabalho do ano.
Caramba.
Porque o pessoal faz currículo para poder botar no... faz curso para botar no currículo.
Ah, legal.
Então ele aproveita o período que não tem faculdade, tudo. Então janeiro, fevereiro e julho é disparado o período com o maior trabalho do ano. E dezembro, quando a empresa tem budget para educacional, chega dezembro, não usou, se vira ano, o RH fala, Alzheimer que
vai, vai morrer.
Te deixei um ano parado, 1 milhão, 2 milhões, pô, já, eu já dei uma aula até 23 de dezembro, 11 da noite.
Caraca.
Em 2018. 11 da noite, assim, no limite pra virar Natal. Tanto é que eu voltei pro Rio, pra São Paulo no Natal, no dia 24, que eu voltei de manhã. Então, voltando. Então, de cada 100 pessoas que foram para casa, 50 retornaram para o escritório em média.
Nos Estados
alguns,
Unidos.
É, alguns estados mais, alguns chegou a 60, 70 e outro menos. Então você tem uma mão de obra ainda muito grande que está trabalhando de casa. Então significa o quê? Imagina aqui que nós temos chutando uma laje de 400 metros quadrados. Antes do Covid, eu vou chutar que tinham 100 pessoas, só para chutar, não tenho noção nenhuma. Desses 100, foi todo mundo para casa. 50 voltaram e 50, por algum motivo, estão em home office. Ou rola rodízio, do tipo, só precisa 50 pessoas todo dia no escritório. Você combina o teu chefe o dia que você não vem. Então, RH dá essa ordem. 50 fica em casa, cada gerente escolhe como vai dividir isso, só entra em acordo entre eles para só ter 50 pessoas trabalhando. Então, quer dizer que eu posso entregar metade do andar, porque um andar inteiro suportava 100. Se eu tenho 50, grosso modo, eu posso entregar. E isso aconteceu em vários... Está acontecendo em vários prédios nos Estados Unidos, que a pessoa voltou ao mundo em 2000, final de 21 para 22, depois do Omicron se acelerou, só que acelerou e parou. Então, você chegou até um metro quadrado que o residencial explodiu, mas está demorando a retornar, o comercial explodiu e estava caindo muito rápido. Para você ter ideia, do antes do Covid até o pico, o metro quadrado comercial nos Estados Unidos médio, Nova York vai ser uma coisa, Dallas vai ser outra, mas o médio subiu 35% do valor base. E já entre caiu
quando?
De volta
entre aqui, quando?
25%. Oi?
Entre quando subiu 35%?
Subiu 35% o metro quadrado médio do escritório nos Estados Unidos, até o pico do Covid.
Uhum.
Até o pico ali do Covid, porque o pico do Covid fez imóvel comercial subir em período de home office. É uma coisa curiosa.
Ah, é.
Eu me questionei, como é que subiu no pico do Covid se nós estamos em home office? Foi o mesmo fenômeno residencial, juros a zero. Então, vários investidores, vários chegaram para os seus fundos imobiliários ou na própria física e falou: vamos aumentar o fundo imobiliário? Eu ponho o dinheiro para dentro do fundo e o fundo compra aquela laje comercial. Perfeito. Eu sei que durante 6 meses a 1 ano eu não vou ganhar nada, ainda vou pagar condomínio, mas quando o mundo normalizar, eu vou lá e me garanto com esse metro quadrado, com esse aluguel que eu vou cobrar. Ou na física mesmo. Vou eu lá, Cabral, peguei e fui no JP Morgan. JP Morgan, me empresta zero? A JP Morgan, pelo teu risco de crédito, é 2 ao ano. Eu fui lá e comprei imóvel. Só que o que está acontecendo com essa história? A minha dívida, apesar do juros ser baixo, está ficando maior do que vários imóveis. Então, com isso, está começando a surgir o quê? Calote de pessoa física nos bancos ou na estrutura do imóvel. Ele abandona o imóvel e não paga mais o banco. Você tem ideia? Teve um banco de Nova York, semana passada, que ele comprou a carteira do Signature Bank, quando quebrou. Esse banco, no dia do seu resultado, caiu 30%.
Caraca.
Que ele falou o seguinte: meu nível de inadimplência explodiu. Por quê? Porque o Cabral, que pegou o dinheiro emprestado com o Signature Bank para comprar um imóvel aqui em Alphaville, não está mais compensando. Porque ele comprou lá no pico de 35, o preço despencou. Então, se ele vendeu o imóvel, ele não consegue nem pagar a dívida. Vai faltar dinheiro. Ele vai ter que botar dinheiro além do valor do imóvel. Então, ele começou a dar calote na carteira do Signature Bank. E qual o problema para esses bancos? Como eles são um banco de risco de crédito mais alto, eles, para se financiarem, têm que botar o rendimento maior e os juros ainda estão em 5%. Então, está virando uma bola de neve preocupante nos Estados Unidos. Quer dizer que vai ter um futuro subprime? Pode ser que não, que a gente pode ter aprendido com o erro para trás e saber contornar. Mas atualmente, dados que saíram nos últimos 20 dias, essa história explodiu muito esse ano, está piorando muito. Por isso que tem vários rates atrasados. E um atrasado compreensível. Porque, por exemplo, o maior gestor de rates americano, eu estava vendo a entrevista com ele essa semana, que é um cara que é especializado em imóveis comerciais. Então ele não olha residencial na carteira dele. Ele falou que atualmente a coisa que mais está preocupando são os escritórios que ele tem em Nova York, são os escritórios que ele tem, ele falou, um outro estado que eu recordei agora, em Nova York, que também muita gente foi e não voltou. E o metro quadrado é fabuloso para você não estar fazendo nada.
Uhum.
Então, por exemplo, um comparativo. Por que o IBMEC, que só tem pós, criou graduação? Porque de dia era passivo. À noite tinha pós, o que fazer de dia? Fui lá e criei uma graduação.
Uhum.
Então, esse metro quadrado caríssimo que eu tenho lá, tá parado. Tô pagando condomínio, o aluguel diminuiu, não tem novo entrante para esse aluguel, e nós estamos com problema. Então, isso que tá ferrando lá. Tá ferrando esses escritórios. São vários escritórios estão literalmente despencando o preço, porque nós não voltamos para trabalhar, força de... Eu sou um, eu sou um exemplo clássico. Até 12 de março de 20, eu não tinha uma aula online na vida, a não ser meu próprio curso. De 13 de março de 20 para cá, eu conto a dedo a aula presencial. Essa semana foram 2 dias, semana passada foi mais, foram 3, e só o ano inteiro. Então, de 15 aulas, eu dei 10 online e 5 presenciais. Então, isso está ferrando o mundo de escritório por lá.
Uhum, perfeito. Agora, você acha que, professor, a gente pode, né, ver nessa uma piora nessa crise imobiliária nos Estados Unidos, que poderia levar a essa possível recessão? Porque, assim, apesar de você estar trazendo isso, esse ponto aqui, não é algo que ainda a gente vê com frequência.
E ele deu uma entrevista anteontem falando sobre isso, hein?
A gente, mas
secretário,
a gente
não... Paulo Guedes dele, a Haddad deles, já falou, não, a gente está olhando, né, tanta preocupação.
É, a gente não vê tanta disseminação desse risco, pelo menos nos noticiários.
É porque essa história é janeiro para cá que estourou.
Uhum. Entendi. E quando...
Então, isso pode ser recessivo? Pode. Então, se essa história do mercado imobiliário virar uma bolha, literalmente, e chegar ao ponto de bancos regionais... que são responsáveis, essa estatística é recente, por 70% do financiamento dos imóveis comerciais. Então, dizer que eu, Cabral, eu não fui no JP Morgan pegar dinheiro para comprar essa sala aqui de vocês. Eu fui num banco regional e peguei dinheiro. Então, 70% do financiamento de imóveis comerciais nos Estados Unidos são em bancos menores.
Uhum.
A grande dúvida que o mercado passou a ter recente é se esse financiamento... a taxa de juros americana continua alta e esses bancos tiverem dificuldade de financiamento com aumento de calote, eles podem abrir o bico. Abrindo o bico, o que pode acontecer? O crédito no país secar. Aí nós podemos sair de um aquecimento americano ou um leve pouso suave para ser uma recessão.
Perfeito.
Porque o mundo é crédito.
Perfeito.
Literalmente crédito. Conta dedo projetos que se autofinanciam de grande volume. O mundo é crédito. Até o cartão de crédito é crédito.
Uhum.
Isso é mais nada. Você comprou essa caneta e 3 vezes sem juros, isso é crédito.
Uhum.
Alguém foi lá e mandou para a BIC a grana e eu estou sendo financiado para o banco, o termo que vocês querem utilizar. Alguém está me financiando porque eu paguei em 3 vezes.
Uhum.
Comprei uma blusa em 3 vezes. Alguém está me financiando. Então o mundo é crédito. Então, num período muito grande, o crédito seca. Aí nós vamos para a discussão o que o Fed pode fazer e a dívida americana que já está impagável. Então, você tem uma grande bola de neve aqui.
Que
seria o segundo passo da resposta.
E um momento em que a gente começa a discutir, o mundo começa a dar mais atenção para as eleições presidenciais.
Tadinho do Biden. Vocês viram a entrevista dele ontem? Vocês viram?
Não.
Biden, ele fez um teste para provar que... É sério isso. Para provar que não tá com problema de memória.
Ah.
Aí perguntaram, Biden, quando você foi vice-presidente dos Estados Unidos? Não lembro. Ele foi vice de Obama. Eu, particularmente, não lembro. Eu sei que deve ter uns 6, 7, 8 anos, 10. Mas,
pô,
o cara foi o cargo, maluco.
É, exato.
Quando você foi vice? Eu fui vice de Obama, sim. Quando foi? Não lembro. Biden, quando foi que seu filho... Um fato muito forte, eu não sei se foi morreu. Coisas muito marcantes. Ele fala... Não lembro se foi morreu. Alguma coisa foi. Uhum. Ou foi eleito. Ah, foi... Não lembro. Aí ele deu uma entrevista. Não sei o que, tá? Aí confundiu o nome do Macron. Aí o pessoal falou, pô, você pode ter sido mega útil para a economia. Para o país Estados Unidos, uhum. Quer dizer, pode ter sido, independente de votarmos ou não, ele pode ter sido útil. Para! É aquele papo, o jogador tem que parar um dia, ele não vai jogar com 60 anos. Para do tipo, pô, valeu, já dei, posso continuar nos bastidores ajudando a orientar a política mundial, independente se preferimos Trump ou Biden. Ok, mas já deu. E para ele ainda não deu. Então ainda tem eleição americana, se é só um dado cultural, voltando pro tema, que eleição americana, independente da eleição, se é no Brasil, no Congo ou nos Estados Unidos, uma reeleição custa grana. Porque a pessoa, para tentar se reeleger, começa a botar dinheiro na rua para gasto. E a dívida americana está em 34 trilhões de dólares. Um dado cultural. Sexta-feira de carnaval, você está querendo pegar a gatinha e não sabe como chegar nela.
Abre o caderno ali.
Isso merece um corte depois. Depois adota um minuto aí. Você está querendo falar com a gatinha e falar, ai meu Deus, estou nervoso, sou tímido. Mas eu quero falar com ela. Como é que eu vou puxar assunto? Você pode fazer o seguinte questionamento. Quantas vezes a dívida pública emitida pelo Tesouro Nacional americana é maior do que toda a União Europeia? Ela vai falar, meu Deus, ele sabe disso. E chiclete com banana, pá, 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 pá.
Foi a gente já sabe a tática que o professor utilizou lá em Salvador.
Ele sabe disso. Ele sabe que a dívida americana é maior do que a europeia. Gostei dele. Aí, ó, só um dado cultural. Decora aí, maluco. A dívida europeia já dolarizada, já tirada de euro para dólar, somando Itália, Alemanha, tudo que está no braço do BCE.
Grécia tá ainda, né?
Grécia está no braço do BCE, tá. Então, dentro, 15 trilhões de dólares. A dívida americana, 34 tri. Então, é o dobro e mais uma gordura, né? 29 mais uma gordura. Então, todo o braço BCE, tá? Então, Reino Unido, né? Braço BCE não está nessa conta. Então, que vão arredondar, 15 tri para 34. Então, a dívida deles é pesada. E um outro dado cultural, ela está difícil. Anota mais um detalhe. Em 1996, eu anotei esse número hoje, que eu queria ver a evolução. Os Estados Unidos tinha 5 tri emitido. Em 2009, quer dizer, 13 anos depois, foi para 10 tri. 8 anos depois, foi para 20 tri. 3 anos depois, foi para 30 tri. Então, ele demorou 12 anos para sair de 5 para 10 e demorou 3 anos para sair de 20 para 30. E o dado de dezembro é histórico. Todo mês está sendo histórico desde 2021 ou 2020. Então, todo mês é maior do que o mês anterior. Então, eles estão com uma dívida de 34 tri. O próprio Powell, que é presidente do Banco Central americano, falou que está insustentável. Um dia vai dar droga. A grande pergunta de 1 bilhão é se vai dar droga no carnaval. Eu me abracei em Putin, como fiz no outro carnaval e não me dei bem. Depois de 2020, eu me apasso toda semana antes do carnaval, eu compro Putin para vender na quarta-feira de cinza. Se der droga, eu tô feliz. Putin de bova. Ou se vai estourar daqui a 10 anos ou se nunca vai estourar. Então a grande dúvida é, 34 não é viável, mas ao mesmo tempo ele tem a moeda do planeta. Então, tendo a moeda do planeta, ele tem 67% de todas as dívidas emitidas no mundo como moeda, não como país. Então, o Brasil emitindo em dólar entra nessa estatística. E os outros 33 é euro, ien, reais, etc. Então, ele tem a dívida corporativa do mundo como moeda. Então, o pessoal não vai querer fugir do dólar em 24 horas se ele tem a dívida do mundo.
Sim.
Desculpa, você não consegue emitir em euro, até consegue. Em ien, você não consegue emitir nos Estados Unidos.
Uma coisa que eu ia perguntar, que traz muita dúvida das pessoas, que você já está abordando um pouco, professor, é justamente isso. As pessoas falam assim, pô, pai, beleza, o Brasil está lá com dívida com relação ao PIB, de 70 e poucos ali, chegando perto de 80% com relação ao PIB.
Eles são 120, 130.
Estados Unidos está com 120, 130% do PIB, de dívida com relação ao tamanho do PIB, e por que que os caras não pagam juros mais altos? Pô? Qual que é a diferença aí entre Brasil e Estados Unidos?
Primeira coisa é confiar na sua moeda. Você confia muito mais no dólar do que no real. Independente do real ser comandado por Temer, Bolsonaro ou Lula, que é os últimos presidentes. Lá ter sido comandado por Biden, Obama, Biden ou Trump, que são os últimos três. Você confia mais na moeda dólar do que na moeda real. Então, isso te cria já uma atratividade maior em procura de rendimento em dólar do que rendimento em real. Por que a moeda dólar é mais atrativa? A maior economia do mundo, maior consumo do mundo, tem o histórico de nunca ter guerra no seu território, etc. Então você tem uma economia pujante, bombando, maior economia do planeta, com uma economia que está eternamente, o futuro vai ser uma felicidade pura. Então você já procura naturalmente dólar. Por procurar naturalmente dólar, ela já tem uma facilidade. Vamos fazer um exemplo em paralelo. Quem é mais fácil emitir uma dívida? A Braskem ou a Vale? A Vale. Uhum. A Vale consegue taxa menor, consegue ter menos custo na sua dívida do que a Braskem. Se botar as duas iguais, vencimento de um título, por exemplo, em 5 anos, denominado em dólar, a Vale vai emitir mais barato. Então é um comparativo. Estados Unidos emite mais barato porque ele é um país que já se mostrou confiança, a moeda do mundo, a economia roda lá. A Vale se consegue emitir mais barato, que mostrou uma das maiores empresas de minério do mundo, por ser uma das maiores empresas de minério, tem atratividade, dá resultado, vende muito para a China. Então, esse fato de eu ter um público já querendo dólar, se dá o luxo deles terem 120% do PIB, é uma preocupação, mas não é um desespero, diferente do Brasil. Brasil é altamente financiado pelo seu próprio país. Para você termos ideia, de cada 100 reais que o Tesouro Nacional deve, 90 reais são pagos financiados por brasileiro e 10 por gringo. Nos Estados Unidos, o maior comprador não é o americano, é o mundo, uhum. É o planeta. Então, como você tem o maior comprador do planeta lá, que não é o caso aqui, você consegue se dar o luxo de 5%, 120% do CDI, ter uma preocupação, às vezes, um pouco menor do que a gente com 80%, CDI, perdão, do PIB, a gente com 80%, devido a estar na mão de poucos, somente brasileiros a sua maioria, e uma economia bem menos confiável.
Perfeito, show de bola. E aí, professor, tem um ponto importante aqui, né? A gente está falando de vários riscos que parecem estar aparecendo aí para a economia americana, probabilidade de recessão, e parece que isso não se reflete no preço dos ativos. O mercado, né, se você pegar lá no início de 2023, a maior parte dos gestores, tanto no Brasil quanto no mundo, falava, cara, bolsa americana, tô fora, ou tô vendido, né? E muitos ficaram para trás.
Então, nós temos um fenômeno. Vai, termina, por favor. Deu a mão e...
A pergunta é essa. Como que a gente tem tanta preocupação com a economia, sinais ali do mercado imobiliário já assustando um pouquinho, possibilidade de recessão na mesa, ou ao menos uma desaceleração econômica, e quando a gente olha para os indicadores de ações, a gente vê uma saúde relevante ali.
2007 eu fazia gestão de fundos. Só que eu sempre, na minha escola, foi renda fixa como gestor. Então, renda fixa muito ligada a opções e juros e alguma coisa de câmbio. E o cara de renda variável, por questão de desenho da mesa, ele sentava do meu lado aqui. Daqui para lá era a mesa de renda variável. Eu era daqui para cá, eu comandava esse pessoal aqui da renda fixa. E eu escutava ele e falou, porra, de novo. Eu falei, que porra de novo? Eu vou errar uma ação e eu vou deixar ali em branco que eu não sei. CSN, Petrobras e mais alguém fizeram o segundo semestre de 2007. Se você não tiver CSN, Petrobras e mais alguém, o teu 2007 foi horroroso. E a bolsa subiu porque Petrobras tinha um peso gigante. Vindo para 2023, de 501 ações que estavam aí sem pequenos, quem fala muito isso é o Fábio também. Uhum. 7 ou 8 ações subiram de explodir. 100%, 80%, 90%, e 493 subiram até 10%. Então, quer dizer, o índice está influenciado por poucos números, que foi o caso de 2007 brasileiro. Então, você vê, não sei esse ano te afirmar isso, mas ano passado, a S&P porrou, fechou quase topo histórico. Tira essas 7 ações, a S&P não foi nada demais ano passado. Então, quer dizer, poucas ações que têm um peso razoável no índice está puxando esse índice para cima, dando a ilusão que a bolsa americana está porrando. O que está porrando é um grupo pequeno de ações que está puxando o índice para cima, como foi essa história de 2007, que era Petrobras, CSN, mais uma, jogou Ibovespa em 2007, segundo semestre, para um ano muito bom, mas se você não tivesse as três, você apanhou demais.
E o Fábio, inclusive, ele fala, né? Pô, criei um outro...
Manga, né?
É, exatamente, outro acrônimo ali, porque FANG não dá pra ficar falando, um negócio chato, né? Então ele criou o Manga, né?
Que é meta. Ele tem uma mangueira, não, no quintal dele.
Ah, é?
Aí, ó, então não tá, tá explicado. Cultural,
viu? Eu devia estar olhando pra mangueira. Falei, putz, o que que eu faço aqui?
Exato, boa. E aí, professor, beleza. Então foram basicamente ali empresas de tecnologia, né? Talvez muito algumas, principalmente a NVIDIA, né? Influenciada por essa onda aí da inteligência artificial. A pergunta
que eu tinha
é...
um preconceito que agora eu respeito inteligência artificial.
Ah, é? Por qual que era seu preconceito?
Meu preconceito, falei, inteligência artificial, eu assumo que, porra, eu só sei mexer pra cacete em Excel, mano. O resto, pra mim...
VBA...
Excel, tá. Porque programar, chama aqui. Uhum. Agora, o resto, eu não sei se eu sei botar despertar o celular, maluco. Fico 2 dias. Juro por Deus. Várias coisas no meu celular, eu chamo minhas filhas de 11 anos. Vem cá, eu quero fazer isso aqui, vai pra mim. Pô, pai! Eu falei, pô, pai, não sei. Pá, tá resolvido. Então, eu vou assumir isso. É, pra mim, inteligência artificial lá atrás era metaverso. Uhum. Era papo cabeça. Era do tipo, vai escrever chat GPT. Agora eu tô vendo que inteligência artificial é coisa assim mais séria o negócio. Uhum. É assim, pra mudar literalmente o modo da economia pensar o mundo.
Uhum.
Mundo, então você já usa, por exemplo, inteligência... Isso tá rolando... Rola um problema na inteligência artificial com ética e RH muito pesado. Mas já tem alguns estudos que você coloca como se fosse pontos virtuais no seu trabalho e vê o grau de eficiência do garçom dentro daquele restaurante. Pô, esse garçom, ele atendeu mais porque ele se deslocou aqui, ele demorou menos tempo aqui, então esse é o modelo que eu tenho que usar para os outros. Aí rola a discussão de ética, RH, se eu devo ir assim no micro detalhe da pessoa ou não. Quando eu comecei a enxergar isso, eu falei, caramba, isso muda o mundo.
Uhum.
Isso literalmente muda o mundo. Isso aumenta a produtividade, que é uma loucura. Absurdo. Sem obrigatoriamente informatizar. Não estou informatizando o Guilherme Neo Cabral.
Sim.
Eu estou fazendo com que descubra o modo dele ser mais eficiente utilizando tecnologia. Aí eu falei, cara, sim. Mas eu tive que essa ficha caiu, deve ter uns 3 meses. Durante um ano, era aquele, tá de brincadeira. Eu apontava o dedo. Isso é de brincadeira. Metaverso, botar óculos, tudo maluco. Agora eu fui ver, não, é interessante o negócio.
Não, boa. E aí a gente entrando nesse ponto, né? Pô, tem essa galera aí da inteligência artificial, porrou nos últimos meses aí, nos últimos anos, inclusive, né?
A Apple com 100 bi de dólares de lucro.
É.
100 bi de dólares.
Agora uma pergunta. Pô, você acha que faz sentido para a pessoa física tentar capturar essas empresas que geraram grandes ganhos e não necessariamente vão ser as mesmas, né? Ou para a pessoa física faz sentido uma alocação no índice? Porque assim, então, não interessa onde eu tô, eu vou capturar ganho das maiores empresas aí nos Estados Unidos.
Eu e Arthur Vieira de Moraes, eu não sei se você conhece, é um dos papas aí do fundo imobiliário.
Uhum,
nós fazemos um evento todo ano pela B3 sobre ETF, há anos já. A gente vai em alguns escritórios dentro da Bolsa, dentro de eventos de instituições financeiras, para explicar os novos ETFs que a Bolsa lançou e mostrar estatísticas. Tem estatística do S&P, que eu posso até depois de mandar para vocês, claro. Que eu coloco aqui no, na observação, aqui no, no comentário, que se você pegar o S&P e a indústria de fundos como um todo, já vou chegar na pessoa física, a longo prazo, ninguém consegue barrar o S&P. Então, significa o quê? Eu tenho que ter um grau de eficiência muito grande para saber de escolher ações. Ou eu confio em alguém que faça isso para mim, fundo, que a longo prazo não tem provado a S&P, ou eu me esforço para entender, nós temos uma pequena barreira de não estar no dia a dia. Eu acho que a economia de rua faz uma diferença grande para vários setores. Eu vejo que aquela, a loja ali está cheia. Será que aquela loja cheia já vai mudar o balanço do outro tri? Eu não consigo ver isso na Vale, mas empresas de consumo eu consigo perceber isso. Então, isso é uma barreira. Ou compra a S&P, que a longo prazo você vai ser melhor do que boa parte das pessoas que quebram a cabeça, que são gestores. Esse tem um site público que mostra toda a estatística. 5 anos, 10 anos, 15, e você vai ver, eles põem um mapa dos Estados Unidos. Aí vai diminuindo o tamanhozinho do mapa, como representando, ó, só 3% dos fundos passaram a S&P a longo prazo. Você vai escolher esses 3?
Perfeito. Não, e às vezes eu acho assim, que é muita... Pô, você tem que ser muito confiante que você... 3% dos fundos superam o S&P
médio e longo prazo. Você, sozinho da sua casa aqui no Brasil, vai superar uma equipe de PhD. O cara se formou lá no MIT, em Harvard, e não consegue superar o S&P. Você vai. É que às vezes as pessoas têm a ilusão de que tinham lá tech na carteira, o negócio subiu 1, 2 anos, ele porrou, explodiu contra o S&P, ele vai conseguir manter esse mesmo nível de performance.
Vai, mas assim, não é todo mundo.
Uhum.
Pode ser 1 em 100. Na dúvida, compra o índice.
Exato. Perfeito. É, e é engraçado que você falou isso, porque eu tô vendo essa mudança de paradigma até aqui de gestores renomados de fundos. O Ceriz, ele veio aqui, não na semana passada, na outra.
Eu vi.
E, pô, ele
comentou. Eu vi 2 horas de varada, eu parei. Eu vi num dia e o resto eu vi no outro.
Uhum. E eu fiquei surpreso, porque o Ceriz, ele falou, pô, cara, se eu tivesse começado a Scopus antes, eu tinha feito um negócio mais simples. Asset allocation. Né? A pessoa vai lá, investe aqui em bolsa através de ETFs e tal, porque você vai participar. Eu acho que até essa ideia ela tá ganhando mais espaço, né? Inclusive, se vocês lá fazem essa...
ETF, eu como Cabral falando, não como professor, como nada, eu Cabral só acho que ele não pega mais porque ele não gera giro de posição de carteira.
Como então, assim ele não pega mais, você fala?
Né? Ah, mais, tá. Não é mais difundido. Porque não tem carteira semanal de ETF, né?
Exato, exato.
Como não, é que eu vou fazer? Só se for gráfico. Putz. Aí por não ter vários... Tem ETF de jogo, pessoal. Você que é nerd de jogo, já tem ETF de jogo que eu acho que é do Itaú, se eu não me engano. Já tem mais de um ano, tem muito ETF no mercado brasileiro. Mas eu te digo que tá arriscado 90% das pessoas que aplicam em bolsa, ativos em bolsa, nem saber que existem esses ETFs todos.
Não, mas detalhe. É, mercado de ETF nos Estados Unidos, hoje... Você já tem uma criação de ETFs nos Estados Unidos e fluxo de recurso indo para ETFs muito maior do que indo para fundos ativos, que se propõem a superar esses índices. Então, o mercado americano, que é o mercado mais eficiente, parece que as pessoas já entenderam. Falam, pô, a maioria, pelo menos. Não vou colocar a maior parte do meu dinheiro em fundos ativos, já que a médio e longo prazo eles estão se mostrando muito menos consistentes, né, em superar. Então, no final das contas, eu quero superar, passaram 10 anos, perdi. Contra o ETF, e o cara que eu coloquei lá meu dinheiro ganhou dinheiro, porra. Porque ele ficou lá com a taxa.
De ADM, né?
De a taxa de administração. Então, lá nos Estados Unidos, isso já é uma realidade.
Não tô falando mal da indústria de fundos, pelo amor de Deus.
Não, sim.
Eu só tô dizendo que é tenso fazer gestão. Eu já fui gestor de fundos.
Sim.
Por que eu saí da área? Porque eu ficava maluco. Eu falei, cara, é um mundo pra se abraçar. É um mundo... Se você falar tomar conta do seu dinheiro, é diferente de você tomar conta de 1, 2, 3, 4, 5 bilhões de reais.
Uhum.
Você não compra 500 Petrobras.
Uhum.
Você tem que comprar 100 mil Petrobras. Você não compra 20 mil, 100 mil em tesouro pré. Você compra 200 milhões em tesouro pré.
Exatamente.
Então, teu tamanho é muito grande. Então, você tem que estudar muito, muito mais. E aquele papo. Ah, comprei 20 mil de pré. Ah, vou lá e resgato. Às vezes, 200 milhões, você vai ter dificuldade de achar contraparte.
Uhum.
Então, eu entendo a dificuldade da indústria de fundos. Por isso que tem vários fundos que fecham quando chega um patrimônio. Porque ele sabe que dali para cima
não tem como ele operar. Exatamente, né? É, e por isso que quando você está no institucional, né, em fundos, cada base conta, né?
É.
Quanto foi a rentabilidade? Ah, hoje eu consegui um retorno de 3 basis points. 0,03%, né? E, só que é uma curiosidade interessante aí. O mercado de ETFs no Brasil hoje tem aproximadamente 48 bi de reais. O que é, cara, muito pouco frente ao que tem em fundos de investimento que se propõe a superar os mais diversos índices. Só que sabe quem que é o maior player desse mercado?
O maior player que é o maior ETF?
De ETF. Não, a empresa que tem o maior patrimônio investido em ETFs aqui no Brasil é justamente uma americana, é a BlackRock. Nenhum grande banco, nenhuma grande instituição financeira no Brasil tem a coragem ou os incentivos para criar bons ETFs aqui. Você vê? Ou pelo menos a direcionar uma boa parte do recurso das pessoas para cá. Por quê? Porque...
Aí rola um ciclo vicioso. Ela não tem incentivo porque não vende. Ou por não vender, ela não tem incentivo. Aí rola um Toshines ao contrário. Então, que vocês dois saibam o que eu tô falando.
Uh-huh.
Toshi vende mais porque é fresquinho, ou vende é fresquinho porque vende mais. Uh-huh. Então, eu vou a galinha.
Uh-huh.
Então, eu entendo. Então, fala, pô, eu não vou ter mercado porque vou ter uma dor de cabeça do caceta pra montar isso.
Uh-huh.
Mas, ao mesmo tempo, pô, então, por que você não monta? Eu quero. Aí vira um ao contrário. BlackRock é um dos maiores gestores do planeta,
perfeito,
né?
Perfeito. Exato, já
e
faz
fora isso. Que ele deve ter de ETF no Brasil, deve ser 0, nossa, fala zero, até sábado à tarde, mete um lá na frente.
Exatamente. Uhum. Agora tem um ponto, professor. Agora a gente falou bastante dos Estados Unidos, mas no meio disso tudo a gente tem um maior parceiro comercial do Brasil. Acho que tem duas coisas aqui que eu queria abordar com você também. A gente falou bastante de Estados Unidos, só que acho que hoje a gente, o Brasil também está passando, né, por um momento que a nossa credibilidade fiscal volta a ficar em xeque. Então a gente falou muito lá dos Estados Unidos, só que a gente está voltando aqui a atenção para a credibilidade fiscal brasileira. Hoje parece que isso não se reflete nos juros de longo prazo.
Você acha... O POC já está falando há muito tempo de menos 0,70, né? Então, eu te digo o seguinte, o economista, eu vou dar um exemplo, economista, não vou nem usar nome, vai. Os economistas de bancos apostam em 0,70 e a mesa não. Então, eu não sei até quando a mesa está no rebuliço para tentar ganhar dinheiro em cima do debate ou a crença é pior. Uma coisa eu posso concordar com a mesa. Se você der um dedo, pode tomar teu braço inteiro.
Uhum.
Então, será que se eu não assumir 0,70 não vira 2?
De déficit, é. Você fala.
Uhum. Então, porque 0,70 já está na mesa do Focus, putz, são quase um ano.
Uhum. Perfeito. E aí, queria que você desse essa visão, porque aí eu acho que a gente separa, né? Pessoas que às vezes fazem... As pessoas que fazem trabalho sério nas redes sociais, no sentido de orientar as pessoas, de fato, e algumas pessoas que simplesmente querem audiência e querem utilizar qualquer tipo de notícia para reverberar, né? E hoje em dia, com a divisão política tão acirrada, isso fica fácil. Então a gente viu o déficit em 2023 muito relevante no Brasil.
Sim.
200 e poucos
bilhões. Esquecendo que teve um precatórios ali, mas é déficit, não muda assunto, mas tem um precatório do meio do nada. Né?
Perfeito. Isso que eu queria querer te perguntar. Esse déficit que a gente observou no ano passado, 2023, ele é um déficit, cara, que a gente pode falar, olha, isso aqui em grande parte veio já desse atual governo, ou tem uma herança, ou são condições econômicas que, de fato, aconteceram, ali se juntaram e acabaram resultando isso.
De tudo um pouco. Nós temos um governo que pegou herança, porque não dá para dizer que não... Uma roda governamental não gira 190, 180, né? Se fosse 360, voltar para o mesmo ponto em um ano. Então, eu tenho uma herança. Como ele pegou herança, Bolsonaro pegou de Temer, como Temer pegou de Dilma, Dilma pegou de Lula, Lula de FHC e assim para trás. Então, um pedaço herança, sim. Um pedaço foram PECs aprovadas, tipo aumentar R$600 o... Meu Deus do céu, Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil, nem sei qual é o nome que está oficial, está Bolsa Família de volta. Então, tem pedaços para trás, sim. Tem pedaços que foi o próprio governo fazendo com que o gasto público aumentasse, aumentando benefícios, não cortando os gastos. Tá, mas cortando os gastos é do lado da despesa, seria um pouco mais do lado da despesa, mas seria olhando para o lado de, poderia ter cortado mais gastos que eu não cortei. Então, você tem governo passado, você tem governo presente, sim, e você tem coisas já contratadas para vieram lá de trás como um precatório. O detalhe é o que se esperar para frente olhando para dezembro. Então, o que se esperar para 24 olhando o comportamento de 23. Então, vamos olhar o comportamento do 23 sem precatório. Por quê? Porque ele não se repete. Então, eu tinha uma grande dívida... Do nada surgiu, roubaram meu celular, força de expressão, tomara que não aconteça. Comprei o celular, paguei e o resto da minha dívida está lá. Então isso aqui foi um soluço dentro da minha dívida. Nós temos um detalhe. PNAD e CAGED está dizendo que o nível de contratação está forte. Então significa que o governo pode ter aumento de receita ligado à mão de obra. Pode ser INSS, pode ser FGTS ou pode ser pessoas consumindo, comprando essa água, o imposto dessa água vai para o governo. Então você tem esse lado que pode ajudar o lado superavitário. Mas a dúvida é, até quando isso cresce? Porque se você imagina, está contratando agora 100 mil, 200 mil, 100 mil e começa a lateralizar, o teu nível de crescimento de imposto para. Então se eu arrecadava 100 milhões no mês, e no mês seguinte o nível de emprego ficou igual, você vai arrecadar a próxima 100 milhões. E teu déficit, se tiver aumentando, sua despesa, se tiver aumentando, isso explode.
Uhum.
Então, o que que dezembro estava dizendo? Dezembro estava dizendo o seguinte, tivemos uma melhora na parte salarial, mas não conseguimos enxergar o quanto isso é sustentável para frente. em matéria de arrecadação. Isso em matéria de arrecadação de pessoas físicas. Tivemos algumas arrecadações extraordinárias ligadas a petróleo, devido àquele aumento lá atrás que teve para a desoneração do diesel. Uhum. Isso vai depender de cotação do petróleo para frente. Então, se o petróleo arrefecer, um pedaço dessa arrecadação sobe. E o governo não faz a hora nenhuma em despesa. Então, a gente vai ver o déficit pelo lado da arrecadação e não pelo lado do custo. Porque, em momento algum, a gente está falando em medidas pesadas que possam influenciar do lado do custo. Então, quer dizer, eu continuo morando em bairro caro. Eu vou tentar me virar aumentando a minha receita e não indo para um bairro mais modesto. Então, a grande dúvida é, nesse momento, eu estou no cheque especial, que estou morando num bairro caro. A esperança do governo é que eu consiga muita hora extra, por isso essa conversa toda hora com Lira, de pegar jogo, de pegar o negócio lá de que o pessoal, desoneração da folha, uhum, tentar recuperar pelo lado da receita e não do gasto. Uhum. Então, friamente, para responder isso tudo, se a economia crescer até 2% esse ano, só no milagre a gente não tem déficit. Porque o que a gente deve arrecadar não vai ser o suficiente para cobrir o déficit. Então, somente no milagre a gente fecha o ano. Se a economia crescer mais do que 2%, não consigo enxergar isso nesse momento, mas nada impede de eu mudar de opinião, isso vai ser negativo. Ok? E os dados de dezembro, eles estão com algumas sujeiras, precatórias e algumas arrecadações extraordinárias, e dá a entender que contratação de pessoas estão puxando para cima. Então a dúvida é, se PIB crescer, contratações de pessoas tendem a aumentar, nós tendemos a ir para próximo de zero. Se isso não acontecer, esse déficit vai existir. O detalhe é, já está para mim na conta 0,70, 0,80 de déficit. Se vier pior, atrapalha. Qual é o problema? Nós temos um governo que está com problema no Congresso e, em paralelo, nós temos a eleição municipal. Uhum. Então, teoricamente, é um ano caro para o governo liberar verba, gastar dinheiro para formar a base para 26. Não esqueça que quem conhece Dona Maria e seu Zé é o vereador, não é o deputado. É o cara ali do município que conhece Dona Maria e seu Zé. Isso é absurdamente importante no Nordeste. Sudeste é um pouco menos, que são municípios muito grandes. São Paulo, uhum, tem 20 milhões de habitantes. Uhum. Mas se você pegar município de 20, 30, 40 mil, é o vereador, tanto é que vai... Quem é o vereador? É o Zé da Farmácia, João do Gás. Esses são os vereadores. O vereador não é Eduardo Suplicy, não é alguém do Novo, é alguém com apelido do dia a dia. Isso pode gerar gasto governamental. Ele vai, de algum modo, tentar fazer São Paulo, BH e Rio de Janeiro, que vira a base para 26. Então, resumindo, se a economia não crescer, teremos déficit só por milagre, não. E ela tem que crescer no mínimo de 2 para cima, para isso tentar ficar próximo de zero, já que o governo está zero pensando em cortar gastos.
Perfeito.
Desculpa, às vezes, se eu sou muito
louco. Não, imagina, tá? Mas isso é ótimo, né? Agora, uma pergunta. Você acha que está sendo... Olhando para 24, mas você acha que a gente está plantando uma semente podre para o futuro, olhando para o médio e longo prazo? Porque lá atrás, talvez quando, partir do segundo governo do Lula, acho que a gente começou a galgar, dar passos mais, digamos, maiores, no sentido de colher uma dívida pública muito mais alta lá na frente, aí no Dilma 2... No final do Dilma 1, início do Dilma 2, a gente viu a dívida pública crescendo assim de modo muito acelerado. Você acha que a gente está começando a dar os primeiros passos para isso acontecer lá na frente ou é cedo?
É uma mistura de cedo com tarde. Aí vai falar, porra, por quê? Já passou um ano. De uma pessoa que teve de um poder de forma contínua 8 e de forma indireta 8 com 5, 13. 8 dele, mais 5 de Dilma. Então, várias reformas ele já poderia ter passado. Só que reforma do lado do gasto. Porque se eu não conseguir mudar aquele meu apartamento que é no bairro caro, ele ano que vem vai subir o valor do aluguel, porque a inflação existiu, o aluguel vai ficar mais caro. Então, o aluguel ficando mais caro, eu vou ter que ter mais hora extra ainda. Então, se eu hoje não mudar a minha cultura, que, pô, eu tenho um contrato de 30 meses, já se passaram 10, e eu tô vendo que não tá rodando, ou eu rescindo esse contrato e vou para um bairro mais barato, que seria passar reforma administrativa, que significa passar reforma para tentar olhar o lado do gasto, isso vai explodir lá em 30 meses.
Uhum.
Então, estamos plantando uma semente, para mim, pelo atraso do governo e pela sua cultura, de demorar a combater o custo. Demorar a combater que eu estou morando num bairro caro e eu tenho que ir para o mais barato, que eu estou vivendo de extra.
Uhum.
Então, acho que falta isso do governo. É, o planejamento ou a falta de interesse, para mim, uma falta de interesse faz parte considerável dessa resposta, de não se preocupar com custo. Acho que eu vou conseguir hora extra, quer dizer, que eu vou conseguir arrecadar, vou conseguir no Supremo acabar com o negócio do trabalho, que vez em quando dá branco total, meu Deus. Que você mata os impostos trabalhistas, eu falei o termo, tem...
Ah, desoneração?
Desoneração, que agora... Pô, é curioso, foi aprovado no governo Dilma, agora é anticonstitucional.
Uhum.
Então, dependendo para quem é constitucional ou não. Ok, apesar de que o Haddad já falou isso há muito tempo, mas aí, num governo era constitucional e outro não. Então, se ele não olhar para o lado da despesa, ele vai ter que torcer muito para a hora extra para poder conseguir pagar o apartamento caro.
Perfeito. E aí... Entra a pergunta, por que que perguntei isso daqui, né? Porque quando a gente olha para o Brasil, acho que tem duas maneiras da gente olhar o investimento internacional. Uma é, quero aproveitar, quero estar nas maiores e mais eficientes economias do mundo, Estados Unidos entra nisso. E o outro é, cara, não dá para eu ficar com 100% do meu dinheiro focado numa geografia que apresenta tanta instabilidade política e fiscal ao longo do tempo, né? Você enxerga que o investimento internacional, investimento nos Estados Unidos, na maior economia do mundo, é essencial na carteira de uma pessoa?
Sim. Principalmente agora com juros a 5. Independente de já não ser essencial, do juros estava zero. Principalmente com juros a 5. Questão de diversificação, votar em moeda forte. Hoje eu posso surfar 5%. Grandes empresas ainda estão nos Estados Unidos, então tem chance de você conseguir... pegar empresas isoladas. Ah, eu tenho dificuldade, que nem a gente discutiu 10 minutos atrás. Vai no S&P ou vai em outros ETFs mais focado, ETFs somente de ações de tecnologia. Estados Unidos tem ETF de
pra
qualquer
tudo,
coisa,
né?
ETF somente de ações de consumo. ETF apenas em empresas ligadas a escritório. Então, você vai nesses ETFs mais nichados para poder aproveitar o bom americano, o S&P e renda fixa principalmente.
Uhum.
Meu Deus do céu, 5% ao ano de taxa de juros pré.
Uhum.
Isso é sensacional.
Perfeito. Mas aí é uma pergunta. Se o juro começar a cair nos Estados Unidos, tem que sair?
Não, você pode ir para ações, para ETF, etc. Né?
Uhum.
Ou dependendo do que for, sai, volta para o Brasil, se é que o juros ainda estiver muito alto.
Uhum. É que você colocou assim, pô, o juro a 5%.
Não, o juro a 5% tem que ir.
Uhum.
Aí não
é
tem
obrigatório.
Como não ir. É. Se uhum. tiver dinheiro, condições, etc.
Perfeito. E tem um ponto que a gente não tocou, mas acho que seria interessante, porque quando a gente fala de Estados Unidos, a gente falou de juros, a gente falou de desemprego, só que a gente não falou de inflação. Porque lá atrás, no Estado, isso desapareceu um pouco, submergiu. Mas alguns meses atrás, o Fed, algum dirigente de alguma região do Banco Central Americano, falou sobre...
É uma cabeçada, é um cabide de emprego. Vocês já viram? Depois Google, quando acabar a live, põe assim, reunião do funk.
É.
Meu irmão, não é exagero, mas 70 pessoas na reunião.
É, exato, né?
Então falar o quem
é muito difícil.
É gente demais na reunião.
E aí tem o que vota e o que não vota, né? Então,
que dá um pneu da pitaco pra caramba.
Exatamente, aí o cara sai lá, pô, gente do Fed fala que vai cortar os juros agora. Aí você vai ver, o cara nem vota, né? Mas falaram já sobre a possibilidade de alterar a meta de inflação nos Estados Unidos, porque 2% ao ano era talvez fora da realidade atual. A gente falou de emprego, né, lá nos Estados Unidos, a gente falou do mercado imobiliário, mas a inflação nos Estados Unidos, você acha que ela vai caminhar para essa meta do Fed aí?
Então vamos lá. Eu acho que diariamente... Eu sou um lá, devido mais a minha esposa do que a mim, como decisão própria, rezar com as meninas antes de dormir. Isso é uma cultura que a minha esposa trouxe e virou hábito, mesmo quando ela não está, a gente faz isso. Eu tenho certeza que todo dia o Paulo reza pro Xi Jinping. Aí você vai falar, ah, esse cara tá maluco, sai daí não, calma. Vou até já aproveitar o corte pra ele. Tá no celular, no WhatsApp.
É, ele tá fica ali. Tá nem prestando aqui. Atenção.
Tá ali no papinha.
Aí depois você pergunta.
Aí depois não sabe
tá
que vira estatística.
Já. Tá no carnaval
tá
já.
Tá no carnaval já querendo pegar alguém, né, malandro?
Não vai conseguir.
Ah, tá, tá combinando com a esposa. E aí, vão pra onde no carnaval?
E os caras não acabam nunca aqui, né?
Pô, não, já tá minha mãe aqui esperando. Ai, minha sogra. Então, voltando. Por que eu acho que ele reza todo dia pro Xi Jinping? Componente de inflações, a grosso modo, tá associado a bens e serviços. A grosso modo, tá quase tudo aqui. Ou você tem luz, que é serviço, ou você tem transporte, que é serviço, ou você comprou essa água, que é bem. Então tá tudo muito associado a bens e serviços. E a inflação americana, olhada aqui, por exemplo, CPI, o auge dela foi na casa de 9%. Ela agora está trabalhando na casa de 3%. E só tem um problema. Ela está lateralizando. Isso é perigoso. Aí nós vamos ver. Por que saiu de 9 e veio parar em 3? Aí antes eu vou falar. Por que parou em 9? Parou em 9 porque nós tivemos um problema de cadeia de suprimentos no mundo. Lembram disso lá do Covid? O grande papo, faltou chip no mundo.
Uhum.
Porque a China quer invadir Taiwan porque só ele produz chip. Uhum. A areia do Nordeste brasileiro ajuda a produzir chip, teve essa grande discussão, a inflação de bens disparou e a de serviços despencou, que é compreensível. A gente com Covid não ia para a rua. Então, nós tivemos essa inversão, fez com que a inflação batesse 9,1 baseada em bens e pouco em serviços. Ela inverteu. A inflação de bens caiu até 2022... começo de 23 e agora está lateralizado. Tanto é que a grande briga é derrubar a inflação de serviços. Mas onde está Xi Jinping nessa história? Que parte da queda ou manutenção da inflação de bens é a importação chinesa? Saiu dados da inflação da China ontem, anteontem, essa madrugada. Às vezes eu confundo por causa de fuso horário.
É, exato.
Essa semana. E veio uma deflação anual de 0,8%. Então, significa o quê? Que eu estou importando essa xícara da China mais barato em dólares em dezembro do que importava em novembro. Em um ano, vai. Como eu estou importando mais barato, a inflação de bens está controlada. Então, por isso que eu estou falando. Xi Jinping, o Powell está rezando diariamente para o Xi Jinping para manter isso, para a inflação de bens não voltar. Porque a de serviços está demorando a ceder.
Uhum.
Então tá demorando muito, muito a ceder. Ela já cedeu bem e agora empacou. Janeiro. Você pega o PMI de serviço de janeiro. O que foi o PMI de serviço de janeiro? Foi serviço de PJ e não de PF. Como assim? Inverno, eu me desloco menos, mas eu continuo consumindo. Então eu comprei esse telefone. Esse telefone sai da, sei lá, do estoque da Amazon e vem parar na minha casa. Isso daqui é deslocado por moto, caminhão, caminhonete. Isso é serviço.
Uhum.
É o serviço contratado pela pessoa jurídica e não por mim, Cabral. Então, é a pessoa, eu paguei por isso, mas a pessoa jurídica contratou. Então, serviços não é só de PF, serviço é também de PJ. Onde é que serviço de janeiro e fevereiro é forte? Saindo da soja de Mato Grosso e indo para Paranaguá. Então, caminhão é inflação de serviços. Então, o Paulo está com um pequeno medo, que eu tenho certeza. A inflação de serviços está demorando a ceder, que eles estão chamando de desinflação. Então, eu tinha para perder 30 quilos, perdi 22. Perder esses últimos 8 está complicado. Quem já fez dieta sabe que isso é verdade.
É verdade.
A grande pancada você dá ao finalzinho é uma droga. E qual é o medo deles? Se essa inflação de bens der um pequeno respiro, essa inflação que está lateralizada pode levemente subir ou continuar lateralizada por muito tempo. E isso faz a grande dúvida de vários diretores que acham que não deveria ter caído em janeiro, não deve cair em março e pode ser que não caia em maio. Uhum. Tentar entender o comportamento de inflações de bens daqui para frente. E qual o problema? Economia americana superaquecida, como os dados têm mostrado até agora, inflação de bens tende a subir. Então, a inflação nos Estados Unidos é uma preocupação, o que ajudou para cima, ajudou para baixo. E os serviços ao contrário, que ela atrapalhou para cima, ela ajudou para baixo. Só que ambos chegaram num ponto que lateralizou. Por isso, algumas discussões da novo normal americano devido à economia cada vez estar mais globalizada. Teve o caso Rússia-Ucrânia, que a economia se desglobalizou durante alguns meses, do tipo, todo mundo tinha medo de comprar de todo mundo, será que não vão travar minha reserva e câmbio? Isso meio que está voltando ao normal, com casos ainda isolados, Rússia com dificuldade do mundo, alguns países europeus também, mas está voltando ao normal. Então pode ser que a nova realidade da inflação americana não seja 1,82 como é uma série histórica, e sim 2,5 ou quem sabe 2,5 com 3. Mas eu não acredito que de forma oficial eles vão vir para o público e falar, olha, a inflação americana agora a meta é de 3%. Eu acho que eles podem ter informalmente na cabeça suportar um 2,5, 2,80 como uma realidade, não externar e cair juros e suportar isso o resto da vida, ou durante muitos meses.
E até o Powell, acho que em um desses discursos, ele até falou, né? Acho que foi o de dezembro, que animou muito a galera, o final de novembro lá.
Foi de dezembro lá.
Ele, 12, pô, 13, a gente não precisa ver o CPI, né, em 2% para começar a cortar a taxa de juros. Até complementando aqui um ponto que você trouxe, o CPI na China, ano a ano, ele veio menos 0,8. E o PPI, que é o índice de preço ao produtor, veio menos 2,5.
Você não lembrava.
É o ano. Então, é um nível de desinflação, de deflação lá na China, forte.
E esse, né, é um dado que a China não gostaria de manipular. Porque deflação significa economia provavelmente crescendo menos, porque eu vou investir menos.
Uhum.
Então, esse é um dado que, vou dizer, os dados da China são mandrake. Tá indicado está pior ainda. Tá indicado está menos 3, menos 4, e eles estão jogando para menos 0,8, tá? Porque botar negativo de uma forma contínua, nenhuma economia quer. Vendendo cada vez barato de celular, a Apple para de fabricar.
Uhum, perfeito. E aí, professor, você falou da inflação de serviços, e justamente para você desacelerar a inflação de serviços, a gente tem que ver o um impacto maior no emprego, né?
É, porque a inflação, você não deixa de cortar cabelo porque o juro subiu.
Uhum.
O que é um consumo de uma família? Consumo de uma família é renda atual ou renda poupada e efeito juros. Então, quer dizer, renda atual, eu corto no cabelo. Eu vou ou não ao restaurante. Ah, eu vou fazer um passeio de final de semana que vai me custar um pouco mais, mas eu não vou parcelar. Isso pode ser renda poupada. Vou pegar um pedaço da poupança e guardar. Efeito juros. Efeito juros. Eu compro ou não um carro? A pagar em 24 meses está cara essa prestação, vou segurar. Eu compro ou não imóvel? Então, a economia, o nosso consumo é feito. E de crédito, crédito não deixa de ser efeito juros, tá? Vamos falar, e crédito, onde é que tá? Tá aqui. Então, renda atual, renda acumulada e efeito crédito. Os serviços, eu não tenho efeito crédito. Você não parcela quase o restaurante, conta dedo se parcelar. Você pode parcelar passeio, passeio na sua rotina diária. Então, eu tenho que fazer o quê? Que eu trabalhe numa empresa que fabrica essa xícara para a inflação de o juro subir tanto, eu vou ter menos compradores dessa xícara e eu vou lá, demito Cabral demitido, ele consome menos serviço. Então é um efeito mais lento, não é um efeito tão imediato como é em bens. Entendeu? Então você tem passos mais lentos para a inflação de serviço sentir na carne. O cara que produz essa xícara, se eu explodir os juros, ele pode quebrar. O cara que tem um restaurante, o salão de cabeleireiro, ele provavelmente não tem nada a prazo ali dentro, se ele já tem um maquinário comprado.
Que é uma maquininha e uma tesoura.
Se você falar pra mim, ah, não, mudou um secador, pagou em 3 vezes, efeito juros faz efeito. Mas o grande dia a dia dele não tem mais efeito juros. Pra poder eu tentar ir menos a manicure, menos a pedicure, menos ao salão, eu tenho que estar desempregado. Só que para eu estar desempregado, eu tenho que ter efeito juros numa coisa que não é serviço. Então, resumindo essa história, o efeito juros para atacar serviços é predominantemente um efeito paralelo. Eu ataco a pessoa que perdeu o emprego, provavelmente por problema de bens, que está vendendo menos, para ele, desempregado, consumir menos serviço, para o serviço cair. Então é uma coisa muito mais demorada.
Uhum. Boa.
Por isso que eu não consigo ver esses juros. Ano passado eu falava, pra mim é maio pra frente. Ah, você é maluco? Eu falei, pô, não consigo ver o motivo pra cair. Posso estar errado? Claro que posso. Até agora, graças a Deus, tá indo.
E isso que eu ia te perguntar. Então, na sua visão, assim, né? Menos março agora do mercado. Março já tá fora, basicamente, até meio que do mercado já. Mas...
E pra mim, maio tá correndo por fora também, não sei.
É, porque você...
Porque eu também não sei. Porque Se a inflação de bens der uma gracinha, ele vai preocupar. Então, eu vou cair agora ou não vou cair agora? Se você, por algum motivo, o desemprego ainda permanecer com dados fortes, eu caio agora ou não caio agora? Então, assim, eu estou em junho, quem sabe maio. Mas eu não estou em maio, quem sabe junho.
Uhum.
Então, minha cabeça é em junho, que aí você já vai ter dados mais convictos de uma queda ou de uma lateralização.
Uhum.
Porque ele errou a ida. Mas eu errou não Cabral querendo dizer que o Pau é incompetente. Ele errou, eu acho que por parte considerável, de falta de experiência de entender como funciona uma inflação. E não pela arrogância de achar que ele sabia demais. A última vez que Paulo pegou a inflação, ele tinha por volta de 14, 15 anos de idade.
Uhum.
Então ele não foi criado no ambiente inflacionário. Então ele achava que a inflação ia, mas não ia tanto. É quando viu, foi demais, deixa eu correr atrás. E eu acho que ele não vai querer fazer isso na volta.
Uhum.
Tipo, descer antes do necessário e ferrar o trabalho e dar dor de cabeça para ele para frente.
Uhum.
Então, eu acho que não espera a inflação de 2, mas eu acho que ele espera mais convicção que ela está indo para 2 para começar a queda.
Legal. Eu já ouvi alguns economistas. Óbvio, sempre vai ter o mais pessimista, o mais otimista, né? Mas você está confiante nessa desaceleração no mercado de trabalho americano?
Tem tudo para não, né?
É, isso porque que tá assim... droga.
Tem tudo para não. O que pode ajudar a desacelerar essa crise dos prédios comerciais se pegar força. Se isso pegar força, eu não estou dizendo que vá para uma recessão de menos 5 esse ano. Mas aí sim você pode ter problema de financiamento de empresas, financiamento de empresa, vou vender menos, empresas que trabalham com real estate começar a ter problema que nem na China e você ter um crescimento menor no americano, quem sabe uma recessão técnica. Eu ainda não consigo ver uma crise grande nos Estados Unidos esse ano de cair em 2%.
Perfeito.
Entendeu?
Legal. E aí, professor, quando a gente fala de juro americano, não tem como a gente não falar de juro no Brasil, né? Porque o que acontece lá tende a trazer um espaço maior ou menor
para a nossa queda
aqui da Selic, né? E existem economistas falando, olha, eu não enxergo a Selic indo para baixo de 10,5%. Na sua visão?
Eu acho, ó, se confirmar a queda dos juros nos Estados Unidos em junho, ou quem sabe maio, eu acho que a gente leva os juros até 9,5% esse ano. 9,5%, 9,25% no máximo. E ele termina de desmontar ano que vem. Termina de cair ano que vem. Por quê? Deixa eu ir lá fora para fazer o link para o Brasil. Você tem que... Um dos modos de você controlar a inflação é tendo uma moeda mais forte. Porque eu não trago inflação de moedas. Então, quer dizer, eu comprava essa caneta por $1, daqui a um ano eu compro ela por exatamente $1. Só que a paridade estava 4,80, agora é 5,30. Então, quer dizer que eu tenho 50 centavos a mais de custo Brasil. Tem um estudo do... Ele foi diretor do Banco Central, Kanchuk,
uhum,
que aproximadamente 8% da variação cambial vira inflação.
É o pass-through, né? O famoso pass-through.
Pode ser, não lembro, uhum, o nome agora, técnico. Uhum. Pode ser. Então, se a inflação subir 10%, se o dólar desvalorizar 10%, a inflação subiria 8% de 10%, 0,8%. Ok, então essa seria o racional. Então, um dos modos de eu tentar fazer isso é que nossos juros não sejam muito menor do que os juros americanos.
Ah, só uma pergunta nisso. O inverso é verdadeiro? Se a nossa moeda se valorizar 10, a gente tem um impacto desinflacionário?
Tem, mas menor, porque você repassa mais aumento do que queda.
Perfeito.
Tem, mas esse impacto é menor. Não tem um estudo ainda dizendo qual seria esse número de uma forma mais precisa.
Perfeito.
Tá? Então, o que que acontece? Eu não posso jogar juros para 8, senão está 5.
Uhum.
Então, eu tenho um limitador que é Estados Unidos para evitar a inflação de moedas. Como eu acho lá que cai em junho, no maio pode até ser que caia, e esses 5,25 termina o ano na casa dos seus 4,75 lá, 4,5, eu acredito que chegue 4 no máximo lá, eu acho que a gente consegue jogar a inflação. Se eu estivesse no Banco Central, se eu estivesse na diretoria do Banco Central e pudesse opinar, e eu opinaria, né, estaria na diretoria, o meu cenário pararia na casa de 9,5, se lá fora ajudar, veria a reação da economia americana e europeia à queda de juros, o quanto isso vai fazer realimentar ou não a inflação, e terminaria de cair ano que vem. Então, no ano que vem, eu terminaria de fazer a queda Brasil se a reação da queda americana e europeia não gerar inflação de volta lá fora. Se não, trabalharia com 9,5 durante muito tempo, tá? E eu posso estar maluco, posso mudar de opinião novamente. Eu acho que o futuro presidente do Banco Central não vai fazer as loucuras de Tombini e Dilma. Eu acho que ele vai ser um presidente do Banco Central mais coerente, menos influenciado para a queda, porque os políticos já viram que inflação elege.
Uhum.
Então, se eu tiver uma inflação baixa, eu dou maior poder de compra para o consumidor. Ele tende a votar no governo que está agora. Uhum. Ele não vai pensar que é Roberto Campos que jogou essa inflação para 4.
Uhum.
Ele vai ver quem está comandando a economia, Lula. Mas foi Roberto Campos que fez o trabalho. A grande massa não enxerga uhum. isso. Então, por isso que eu acho que não vira um bumba meu boi o Banco Central ano que vem. Acho que ele cai até 9,5, ano que vem, se for necessário, ele termina essa queda.
Perfeito, show de bola. Professor, só uma coisa.
Flamengo.
Não, a gente aprendeu, então, com esse erro, pelo menos. Esse erro do passado a gente aprendeu.
Espero que sim. Espero não estar errado e falar ano que vem. Puta, falei a maior cagada na véspera do carnaval do ano que vem.
Tava bêbado.
O presidente do Banco Central tá lá, Tombini, tá um Bumba Meboi do caramba. Tá jogando os juros pra 6% ao ano, que droga. Só que eu acho que 26 é mais importante do que um juros levemente acima. Tá levemente acima, põe BNDES pra financiar todo mundo.
Uhum.
Você tem a solução paralela e não se queima tão rápido com a inflação.
Entendi.
Então, por isso que eu acredito que pode ser Galípolo, Roberto Campos não fica. Quem for, eu acho que ele pode ser mais popular na explicação, dar mais recados no meio do caminho do que dar Roberto, que é compreensível isso,
uhum.
mas eu acho que ele não vira o Bumba Meu Boi de política monetária, porque ele pode ferrar 26. Perfeito. E eu tenho outros modos de fazer com que a população não sinta esses juros, que não vai estar juros de 13, né? Vai estar na casa de 9,5, 8. 9,68 é completamente palpável para uma economia andar.
Uhum. Esse 9,68, ele é... Assim, tá palpável para a economia andar, mas olhando para o Brasil, ele ainda tá ali num tapa abaixo do juro neutro no Brasil.
O juro neutro no Brasil é na casa de 4 com 4,5 real.
Uhum.
Se você falar que a nossa inflação vai trabalhar na casa de 3,5 com 4,5 dá 8, com mais efeitos juros compostos, dá 8,25 a 8,5 como taxa meta Selic, não restritiva, quer dizer, não atrapalha nem a oferta, nem a demanda da economia. Então, 8,25 é a casa que eu acredito ano que vem, 8,5, 8,75.
Perfeito, boa. Antes de você sair aí para o carnaval, só preciso dar um último recado, tá? MBA da Finclass já está aí nas ruas, a galera está gostando. Então, se você quer adquirir o conhecimento para se tornar um consultor, uma consultora de investimentos, a gente tem uma excelente opção para você, que é o MBA em consultoria e especialista de investimentos da Finclass. E está com uma condição especial para você que assiste aqui os Economistas. Então, se você quiser, clica no link aqui na descrição ou aponta o QR Code, né, a câmera do seu celular aqui, para você conhecer um pouco mais do MBA. E olha só que interessante. Se você cumprir os requisitos da CVM, você garante uma vaga aqui na consultoria de investimentos do grupo, que já é a maior do Brasil, a consultoria de investimentos A Portfel. Se cumprir os requisitos da CVM, então, para você conhecer um pouquinho mais, clica no link da descrição ou a câmera do seu QR Code aqui, tá? E depois você pode curtir o carnaval. Professor, queria agradecer a sua presença, acho que foi um bate-papo muito bacana, você trouxe e vários
primeiro
aspectos.
Primeiro bate-papo aqui. Sem hora, né? Que todas as vezes que eu venho aqui eu tenho que sair voado.
É!
Hoje é o primeiro.
Hoje você já se resolveu.
A gente só não foi voado que tem gente querendo cair no samba.
É, você já se resolveu, né? É, o cara ali já tá... Ó,
não, tá só no WhatsApp. Ah, hoje vai desfilar onde? Na Vai-Vai ou nem que vai hoje? Porque hoje é desfilo no principal aqui.
É, não,
mas... Por que eu falo Vai-Vai? Eu fui vizinho da Vai-Vai, só um dado cultural. Eu aprendi a ver as horas da Vai-Vai, sabia? 11h50, o som fazia assim... Porque era um acordo que tinha, não sei se era com a subprefeitura, ou se essa é uma decisão municipal, federal, estadual, não sei dizer, que 11h50, quinta e domingo, a Vai-Vai desligava o samba. Ela se despedia, estamos desligando, não sei o que. Então eu falo Vai-Vai para falar, porque era minha vizinha, literalmente, quase de parede. Era uma rua, assim. Eu via o ensaio da varanda que eu tava.
Não, legal. O John, ele vai pro Rio de Janeiro, ele vai desfilar na Mangueira, né, John? Não.
Ah, não. Ah, tá bom. Não,
você não vai ver a Mangueira? Ai, meu Deus, no mundo é muito SG.
É, exato.
Você, né, que tá assistindo sabe que eu tô pensando aqui. Mas eu não posso falar, porque senão vai... Mas a gente sabe que eu tô pensando. Viu a Mangueira? Não, entra a Mangueira. Não, essa é clássica.
Essa maluco. É clássica, né? Mas, professor, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo legal. Lógico.
Instagram, professor Alexandre Cabral. Então vai lá. Live diária no meu canal do YouTube, Cabral710. De segunda a sexta. Não vai ter quarta-feira de cinzas, tá? Que é acordar às 7h10 da manhã com o pregão abrir meio-dia, eu acho que nem eu vou me assistir. Se eu botar lá, vai ter zero pessoas assistindo. Então voltamos quinta e um canal de economia das minhas filhas. Que daqui
cara,
a...
muito legal,
é,
cara.
Eu vou ver se esse ano eu trago elas aqui, porque
nossa,
aqui tem economia.
Vamos marcar, vamos
economia
marcar.
Em família, que é um projeto meu, da minha esposa, como a gente está repassando economia para minhas filhas. Para você ter ideia, agora no carnaval não, a gente não vai subir, mas no outro domingo nós vamos subir um vídeo como elas já estão aprendendo a ler um DRE.
Caraca!
Elas têm ações da Arezzo. Então não é micro, EV, bit, nada disso. Uhum. Elas vêm lá, pai, vendeu sandália, não vendeu? Então vendeu 800 milhões de sandália. Ah, ela pagou imposto pro governo. Pai, só sobrou 700, quanto dinheiro o governo ganha? Pai, de 700 gastou em marketing... Gastou em empregado, sobrou 500. Ah, esse é o lucro de vender a sandália, né, pai? Lucro operacional, lucro de vender a sandália. Só que ela pegou dinheiro emprestado no banco. Olha, pegou dinheiro emprestado no banco e pagou juros. Então, sobrou o lucro financeiro. Caraca. Pai, ela ainda paga outro imposto porque deu lucro? Ah, outro. Então, lucro líquido quer dizer quanto da sandália sobrou pra gente? A grosso modo, elas têm 11 anos.
Cara, que legal. Eu esqueci isso. De comentar sobre
economia
isso, mas
e família.
Eu vi isso. Muito legal. Vamos marcar, já vou até
vamos,
falar para o Lucas
duas,
trazer
já
estão,
já
deram
alguma entrevista, já estão ficando soltinhas.
Olha,
já.
Agora vai ser bom, hein? Boa, boa. Então, e eu vi também, professor, não sei se já fechou, você tinha o curso de opções
já,
aí?
Já, o curso de opções fechou terça-feira. Então, é um curso que começou no domingo passado. Então, já dei duas aulas, vão ser... Eu dando o grosso da parte de opções de Brasil, opções é vida, eu já falei o nome das minhas filhas, são Nicole e Put, que a mãe não deixou, aí ficou Júlia e Mariana, mas se não seria Nicole e Put, e eu convidei mais três pessoas para me complementar em coisas que eu não sou competente, um cara de análise técnica para ver como ele usa opções, alguém que opera em commodities nos Estados Unidos ligado a opções, e alguém que opera em opções de ações nos Estados Unidos para dar aula. Deve dar, acho que uns 4 a 5 meses só sobre opções.
Legal pra caramba. Show de bola.
E que Justo, agradeço.
Muito obrigado, então, pela sua presença. Foi um prazer receber você de novo aqui.
Bom carnaval e até uma próxima. Perfeito. Eu acho que eu sou a pessoa que mais vim. Depois eu vou ver essa
estatística. É, depois eu vou fazer essa estatística aí. Mas você já tem outro programa aí agendado com as
esse
meninas.
Ano
com
eu trago as meninas.
Vê se elas aceitam o convite, né?
Não, aceito, é? aceito. Uma fala pra caramba, a outra é mais tímida. Assim,
ah, é?
Uma fala, você vai falar, ô, garoto, deixa eu falar, pelo amor de Deus.
Boa. E muito obrigado pela sua presença, obviamente, por estar aqui com a gente até esse horário aí, quase 8 horas da noite, numa sexta-feira de carnaval. Foi um prazer inenarrável estar aqui com você. Até a próxima. Tchau, tchau.